Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, nós já temos, portanto, quórum e havia aqui uma dificuldade prática que é era a ausência do Bloco de Esquerda, sendo que nesta primeira proposta de lei 194/12, portanto, a esmagadora maioria das propostas de alteração eram propostas pelo Bloco de Esquerda, não fazia muito sentido estarmos a começar na ausência. Eu peço um bocadinho de silêncio, por favor. Nós vamos ter que nos concentrar, porque isto nem sempre é fácil, são muitas propostas, muitos artigos. Portanto, nós iríamos então começar pela proposta de lei número 194, que aprova a lei da rádio, portanto, a alteração à lei da rádio. E, portanto, em relação ao artigo 1º, não há qualquer proposta de alteração. Por isso, eu iria pôr à votação o artigo 1º, tal como vem originalmente na proposta de lei. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o artigo 1º está aprovado por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do CDS-PP de momento. Portanto, por favor. Passamos agora ao artigo 2º e sobre o artigo 2º, que nós temos aqui uma proposta de aditamento de um novo artigo 4º, de um novo parágrafo 4 ao artigo 3º, que é proposto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, se repararem no vosso quadro comparativo, sim, eu vou já dar-lhe a palavra. Portanto, na página que não está numerada, mas em princípio é na página 4 do quadro comparativo, portanto, está a proposta de ditamento feita pelo Bloco de Esquerda. Dou a palavra à sua deputada Cecília Honório para fazer a apresentação desta proposta.
Sr. Presidente, muito bom dia. Eu não sei se quer começar primeiro, para facilitar o trabalho, por pegar em todas as propostas de alteração no que diz respeito às demais propostas de lei, 195 e 196, e depois votarmos as PPL, talvez seja mais rápido em termos do nosso processo de votação, ao invés de ponto a ponto, não é? Parece-me que é mais eficaz. Eu queria tomar a palavra.
Eu preferia que nós, por agora, estamos a discutir a 194.
Sim, é uma sugestão. Primeiro,
se quiser fazer a apresentação de todas as suas propostas.
Sr. Presidente, era isso mesmo que eu ia fazer. Estamos a atropelar um bocadinho os dois.
Muito obrigado.
O primeiro, dei-lhe uma sugestão que me parece mais eficaz para a votação. O segundo, reporta-se à possibilidade, neste caso, de apresentar as propostas que aqui fazemos, dado que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda parece-me ter sido, não exclusivo, mas o grupo que entendeu por bem que era também uma belíssima oportunidade para efetuarmos alterações à lei da rádio. Nesse sentido, não é só o dito número 4, é o artigo 2º desta proposta de lei que obviamente reconhece uma substancial alteração, porque a incidência das alterações dos artigos são inúmeras. Eu quero, se os colegas me quiserem ouvir só durante 2 segundos, independentemente do sentido de voto que já tenham assumido, dizer-vos o seguinte: nós aproveitámos esta oportunidade para assumirmos um conjunto de propostas, algumas delas propostas também pelo Sindicato de Jornalistas, e é bom dizê-lo, e em segundo lugar... Sr. Presidente, eu para falar sozinha, fico em casa.
De facto, assim é difícil, eu peço aos colegas compreensão para que nos possamos ouvir.
Desculpa. É porque é rápido, é mesmo rápido, mas é mais rápido se me deixarem dizer isto rápido. Em segundo lugar, o que nós fizemos foi assumir as preocupações da ERC. E, portanto, eu admito que, mesmo que a maioria entenda... sei lá, não aceitar algumas questões de fundo propostas pelo Sindicato de Jornalistas, ao menos no que às preocupações veiculadas pela ERC, que diz respeito, se calhar valia a pena termos algum cuidado. E nesse sentido, eu queria chamar a vossa atenção, eu sei que as páginas são muitas, para já para um erro, mas de uma questão sensível. Na nossa proposta de alteração ao artigo 26º, número 8, assumimos a preocupação de que as atividades de rádio dos programas generalistas são obrigatoriamente produzidas no respectivo concelho ou município, e, portanto, obviamente, concelho é com C, ou município, uma vez que nós nos encontramos num quadro um pouco, do nosso ponto de vista, e não só, preocupante, de termos ofertas de âmbito local que são produzidas noutras localidades e noutros territórios, não permitindo este reforço da proximidade que deveria ser compromisso das rádios locais. Portanto, primeiro aspecto é uma retificação, é um erro e é uma chamada de atenção. Segunda chamada de atenção, e portanto, como podem ver, eu não estou a expor tudo isto, diz respeito, pelo menos, a uma preocupação que eu não sei se são sensíveis a ela, mas que é uma advertência da ERC, quanto às obrigações previstas no artigo 32º desta lei, e que depois não há sanções, não há consequências. A ERC deixa essa advertência, parece-nos muitíssimo razoável, e nesse sentido nós integramos na previsão de sancionatória contra a ordenacional prevista no artigo 69, número 1, a linha A, nós integramos nesse quadro de sanções o artigo 32º no seu todo, portanto, correspondendo objetivamente a uma crítica fundada da ERC sobre as inconsequências, sobre a ausência de sanções para os compromissos definidos no artigo 32º. Estou a saltar rápido e, portanto, é isto mesmo, é mesmo muito rápido. Estou a deixar-vos apenas algumas advertências, apelando um pouco ao bom senso possível, se possível. No que há ao artigo 37º-A, que é proposta de alteração constante na página, isto não tem página, deste guião, 27-A, parece-me que esta é a mesma questão, esta sim, muito premente, é igualmente a tradução de uma preocupação que a ERC nos deixou e que diz respeito à necessidade de conter a vaga de conversão da oferta generalista em temática, que é um risco que se corre no plano nacional e, pelo menos, portanto, esta proposta nem sequer é muito radical. O que se propunha é, bom, vamos voltar ao artigo 27º da lei 2001, que já está revogada, e nós fizemos esta proposta, pelo menos, de contenção de danos e prejuízos, indicando nos municípios com frequências classificadas como serviços de programas generalistas, a classificação não pode ser alterada para serviços de programas temáticos, no sentido de estancar esta, ou pelo menos de conter esta alteração, mais do que estar a definir obrigações ou deveres muito pesados. Portanto, esta breve proposta justifica, e aquilo que eu tive o cuidado de vos fazer foi, ao menos no que concerne as preocupações deixadas pela ERC, me pareceria que Vossas Excelências poderiam ter alguma vontade de as debater ou de as assumir, porventura até com formulações melhores e mais sólidas do que aquelas que o Bloco de Esquerda apresentou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu iria, talvez, uma vez que só temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PSD e do CDS-PP, talvez fazer logo a apresentação, se desejar, portanto, daquela alteração que é única, do PSD e do CDS-PP, e depois abrimos o debate, se entenderem, sobre estas propostas de alteração que foram todas apresentadas em bloco. Portanto, tem a ver com o artigo 3º, é mesmo no final. Alguém deseja usar a palavra? Não? Portanto, ela fala por si própria, não é? Fala por si própria. Pronto, então está agora aberto o debate sobre as propostas de alteração. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem desde já a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e aqui dirijo-me particularmente à Sra. Deputada Cecília Honório, porque, de facto, o Bloco de Esquerda, é a minha vez dizer, se me quiserem ouvir... dado que o Bloco de Esquerda de facto teve todo este trabalho de apresentar propostas, Eu devo dizer que, da nossa parte, nós gostaríamos depois de discutir muitas delas ponto por ponto, porque há uma série de casos o nosso sentido de voto, por um lado definimos, mas também está um bocadinho dependente do debate e de algumas razões apresentadas. E, portanto, e também queremos que fique em ata a nossa justificação e a nossa forma de abordar estas propostas. Portanto, eu não me iria pronunciar na generalidade. Na generalidade, posso dizer que acompanhamos a preocupação de abrir caminho para que haja uma produção local ao nível da rádio para as rádios locais, mas depois o que nós temos que votar aqui são formulações concretas. E, portanto, nesse sentido, há uma série de propostas em concreto que eu gostaria que fossem aqui debatidas em detalhe. Portanto, queria deixar isto. Acho que devemos fazer este trabalho, até por respeito às propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, com um maior detalhe. E, portanto, genericamente é isso que eu posso dizer, mas depois vamos querer debater ponto por ponto, não todas, mas algumas certamente.
Voltaremos depois, então, ponto por ponto, onde houver necessidade de fazer o debate, faremos ponto a ponto. Não sei se a sua deputada Carla Cruz, do PCP, quer falar desde já.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Dizer que o PCP acompanha aqui as propostas de alteração que o Bloco de Esquerda aqui apresenta. De facto, é uma questão sensível esta e importante, de facto, a questão da produção e das rádios locais. E é uma questão que tem sido pouco cuidada no nosso entendimento e, de facto, estas propostas visam clarificar e alterar a situação para melhor. De facto, há aqui depois algumas questões, já que o PS suscitou o debate na especialidade, haverá aqui, de facto, algumas questões que nós poderemos debater com maior profundidade, mas de uma forma geral e globalmente dizer que nós acompanhamos as propostas de alteração que o Bloco de Esquerda aqui apresentou.
Muito bem, então vamos de imediato à especialidade da especialidade. Portanto, já votámos o artigo 1º, a primeira votação, portanto, será precedida, se assim o entenderem, de algum debate, tem a ver com a proposta de aditamento a um novo número 4 do artigo 3º. Eu pergunto se alguém se quer pronunciar sobre esta matéria. Sou deputado Inês Medeiros.
Bom, em relação a este número 4 do artigo 3º, do nosso ponto de vista, há aqui o problema está numa questão de redundância. Tanto mais que o Bloco de Esquerda introduz aqui uma questão de identificação dos 10 maiores acionistas. Ora, se nós nos remetermos para o número 1 do mesmo artigo, está claramente dito, não só no artigo está dito que é precisa a identificação de toda a cadeia de participações diretas, mas também está claramente dito no número 1 que tudo o que tenha a ver com as sociedades anónimas são obrigatoriamente nominativas. E, portanto, nesse sentido, nós não acompanhamos o Bloco de Esquerda, porque até nos parece uma redução ao nível da transparência. Neste caso, seriam só a identificação dos 10 primeiros, dos 10 mais importantes. Ora, o que está na lei é que todas as sociedades anónimas e todas as participações têm que ser nominativas. E é por essa razão que nós votamos contra. Não por não considerarmos que a transparência é uma obrigatoriedade e uma necessidade absoluta. Como sabem, isto tem sido uma das questões que o PS tem trazido recorrentemente, mas de facto não entendemos esta proposta do Bloco de Esquerda, porque até a consideramos uma redução em relação àquilo que já estava na lei, considerando o número 1 do próprio artigo. Muito obrigada.
Muito bem, mais alguma intervenção sobre esta alteração? Poderá o Bloco de Esquerda eventualmente considerar a retirada ou mantém? Faz favor? Muito bem. Então vamos colocar à votação. Atenção, quem vota contra esta proposta, contra, podem baixar. Quem vota a favor, podem baixar. Portanto, ora, a favor foram os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP e contra foram os grupos parlamentares do PSD e do PS, na ausência do grupo parlamentar do CDS-PP. Passamos agora à proposta de substituição dos números 3, 4 e 5 do artigo 4º da Lei 54/2010, pelo número 3 proposto pelo Bloco de Esquerda para este artigo. Não sei se alguém deseja pronunciar-se especificamente sobre esta proposta de alteração. Se não for o caso, passamos então à votação. Portanto, quem vota contra... Perdão, portanto, Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Aproveito só para fazer esta observação que tem a ver com vários artigos e até adiante a discussão. Há uma questão que nos parece muito pertinente em relação a toda esta série de alterações, que é, como sabem, a lei da rádio foi alterada em 2010. As alterações substanciais que foram feitas em 2010 visavam limitar constrangimentos, a criar abertura. Desde essa alteração à lei da rádio não houve nenhuma avaliação concreta ao nível do que trouxe a nova lei da rádio. E parece-nos essencial que esse estudo e que essa análise seja feita. Tanto mais quando as propostas visam restringir de novo a atividade. Nós sabemos que temos um panorama de cerca de 250, entre 230 e 250 rádios locais. Há uma grande discussão em torno de quais foram as consequências desta alteração da lei da rádio, mas não há, de facto, dados concretos. A Associação de Radiodifusão apresentou uns números ultimamente, dizendo que só 20 rádios é que fecharam. Sabemos que há uma série de questões que têm a ver com a possibilidade económica destas rádios sobreviverem. E, portanto, nestes artigos todos, o número 3 e número 4, penso eu, nós nos vamos abster, não porque não tenhamos a consciência que, de facto, é preciso olhar para quais foram os benefícios ou não benefícios da alteração da lei da rádio, mas consideramos que essa análise e esse estudo não foi feito. E que pode ser mais prejudicial estar a criar novos constrangimentos sem fazer essa devida avaliação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Cecília Honório, por favor.
Sr. Presidente, é para anunciar o seguinte, eu não vou fazer a justificação ponto a ponto, tenho noção clara da conjuntura destas propostas e da intenção, digamos, inicial da maioria relativamente às questões da lei da rádio. É certo que a Sra. Deputada Inês de Medeiros tem alguma razão no sentido de que falta avaliar todo este processo, não é? É preciso mais informação sobre este processo. Em todo o caso, nós assumimos nestes artigos as preocupações veiculadas pelo Sindicato de Jornalistas, parece-nos que é, digamos, um dos lados da avaliação possível a fazer, bem como algumas reflexões que conhecemos, nomeadamente o professor Arons de Carvalho, e que nos parecem ser, digamos, reflexões suficientemente sérias e credíveis para nos dar alguma tranquilidade no quadro da proposição efetuada. Em todo o caso, como vos disse no início, eu destaquei na intervenção inicial e vou prescindir deste passo a passo sobre a lei da rádio, mas destaquei pelo menos no quadro inicial que algumas das questões lançadas pela ERC era exigível ou pelo menos esperável que pudéssemos ter aqui alguma ponderação sobre as mesmas. Em todo o caso, nós consideramos que estas propostas, com os dados atuais e com a reflexão existente, nos dão alguma segurança sobre o que é necessário ou pode ser feito para preservar a rádio, o seu perfil determinante, nomeadamente tendo em conta as alterações que foram feitas e que há muito para refletir sobre as suas consequências, de facto.
Muito obrigado. Se não houver nenhuma outra intervenção, vamos passar à votação apenas do número 3 proposto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, iremos ponto a ponto. Se quiser... Pois, nós temos aqui o número 3, temos o número 4 renumerado. Então é melhor ser um 1, né? Pois, ok. Pronto. Número 3 e número 4 em bloco. Portanto, quem vota contra o número 3 e o número 4, quem vota contra, podem baixar. Portanto, quem vota a favor, podem baixar. E quem se abstém? Yeah. Portanto, aqui neste temos a favor. Peço desculpa, mas eu tenho que ir anotando com cuidado estas coisas, senão perdemos aqui. Portanto, a favor, PCP e Bloco de Esquerda. PCP e Bloco de Esquerda. Abstenção do Partido Socialista. E votos contra do PSD. Portanto, foram também rejeitadas estas duas propostas de alteração. Passamos agora à proposta de alteração do número 9 do artigo 4º. Ah, mas aqui no meu...
Mas esta não está aqui.
Não, não, está. É o renumerado como número 7. É a renumeração. Mas é a alteração do número 9 do artigo 4º apresentado pelo Bloco de Esquerda, renumerado como número 7. Portanto, é o renumerado número 7. Portanto, que tem a ver quando seja comprovadamente útil e necessária para a salvaguarda do projeto licenciado. Portanto, eu pergunto se alguém deseja usar a palavra sobre esta proposta. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sim, Sr. Presidente. Neste caso, o renumerado 7, 8 e 9... 10 e 11, em alguns casos, como é o caso, e agora só estou a falar da renumeração, do número 7 e no número 11, e também alguns, nestas propostas do Bloco de Esquerda, alguns parecem-nos que já estão em vigor e, portanto, que são redundantes e que são só... E que a nova formulação não traz propriamente benefícios. Em contrapartida, no renumerado número 8, nós temos uma questão que queremos levantar aqui para tomada de consciência, que nos parece que há aqui uma confusão entre o que é a licença de emissão de um serviço de programas de rádio e a própria empresa, quer dizer, que detém essa licença. E, portanto, queríamos deixar aqui esta alerta, porque, tal como está aqui descrito, parece-nos de difícil operacionalidade e, sobretudo, que pode criar situações muito complexas nesta confusão, porque uma empresa pode ter várias licenças e, portanto, esta obrigatoriedade de oferta pública de venda, temos a consciência que o espectro é um bem público e, nesse sentido, importa salvaguardar a transparência de tudo o que é a venda ou a concessão de um bem público. Agora, a empresa que tem essa concessão ou essa venda, ela própria não é, é privada. E, portanto, queríamos deixar este alerta aqui para esta formulação e tal como está, portanto, não podemos acompanhar, embora queremos deixar aqui expressa a nossa consciência e a nossa preocupação por tudo o que é transação e transferências de um bem público. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu permiti-me perguntar-lhe se deseja que se faça a votação em bloco dos números 7, 8, 9, 10 e 11 renumerados do Bloco de Esquerda. Podemos votar em bloco. Muito bem. Portanto, 7, 8, 9, 10 e 11 renumerado. Votação em bloco. Quem vota contra, levanta o braço. Contra. Portanto, podem baixar. Quem vota a favor, podem baixar. Portanto, abstenção. Ora, se me permitem, vou agora aqui tomar as minhas notas. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS, teve os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda e teve a ausência do CDS-PP. Ora, temos aqui contra, a favor... Agora, passamos ao artigo 7º. Temos uma proposta de alteração do número 3, feita pelo Bloco de Esquerda. Portanto, pergunto, Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu precisava aqui também de pedir um esclarecimento ao Bloco de Esquerda, porque eu penso que há aqui um erro de redação. Porque no número 2 da lei está a área geográfica consignada a cada serviço de programas de âmbito nacional, deve ser coberta com o mesmo programa e sinal recomendado, etc. Ora, na alteração do Bloco de Esquerda, começa a deliberação referida no número anterior, portanto, de âmbito nacional, fixa para os serviços de programa de âmbito local o limite horário de descontinuidade máxima. Nós queremos saber se isto é apenas um erro ou se, de alguma maneira, retiram as obrigatoriedades do âmbito nacional, ou se, por acaso, isto é para ser posto num novo ponto Em relação, precisávamos mesmo de um esclarecimento sobre este ponto muito específico, porque o nosso sentido de voto muda se, consoante a formulação de que aqui, se isto for um ponto à parte, relativo ao âmbito local, a um acrescento de obrigações em relação ao âmbito local, é uma coisa. Se for para retirar, de alguma maneira, obrigações a tudo o que é a rádios nacionais, aí não podemos acompanhar.
Sr. Deputado Cecília Honório, pretende dar explicações.
Sr. Presidente, no essencial, reporta-se a uma revisão da própria, do próprio conteúdo do que já está consagrado na proposta, na lei em vigor, como sabe, não é? Portanto, quando a deliberação referida no número anterior fixou limite horário de descontinuidade da emissão até ao máximo 2 horas por dia, não é? Podendo ser alargado nos termos nela prevista, não é? A proposta aqui consagrada é a deliberação referida no número anterior fixa para o serviço de programa de âmbito local o limite horário de descontinuidade da emissão até ao máximo 2 horas por dia. Portanto, permite fazer, do nosso ponto de vista, esta regulação de uma forma mais equilibrada. Eu não percebo sequer exatamente qual é a dúvida quanto ao efetivo conteúdo da proposta aqui apresentada, não é? Não percebo exatamente qual é a sua dúvida, em termos de...
Sra. Deputada, a minha dúvida é que, ao alterar este número 3, unicamente para o local, retira a obrigatoriedade para o âmbito nacional.
Não percebo porquê.
Veja lá,
não, reforça o compromisso relativamente ao plano local, que é essa a intenção.
Não
retira. Substituem. No plano nacional. Eu acho que é uma leitura que está a fazer uma leitura enviesada.
Não. Sra. Deputada, o anterior número 3 dizia: a deliberação referida no número anterior fixa o limite horário de descontinuidade para o âmbito nacional. Ao substituírem inteiramente e pondo exclusivamente o local, estão obviamente a excluir o nacional.
Porque o número 2 refere-se ao âmbito nacional.
Exatamente, porque o número 2 refere-se ao nacional. Pode ser uma questão de formulação, por isso é que eu estou a pedir o esclarecimento. Uma coisa é o alargamento dessa obrigação para o local. Isso é uma questão. Outra coisa é, ao impor no local, retirar ao nacional. É isso, ou é um ponto novo, exatamente, ou é para aditamento.
Pois. É que tem que ser aditado um novo.
Sim.
Sim.
Sr. Presidente, sim, foi a proposta de ser um novo.
Pronto.
Em vez da alteração, é uma proposta de aditamento de um novo número.
Pronto.
Muito bem. Seja como for, portanto, essa é a proposta. Proposta,
portanto,
de aditamento.
Soltada
Inês Medeiros, portanto, está esclarecida.
Estou
sobre este ponto.
Esclarecida.
Muito bem.
Portanto, vamos votar o aditamento.
O aditamento. O aditamento.
Está bem.
O aditamento, mas
com a alteração. Sim. Tem que começar com os programas.
Sim.
Faz muito bem, mas
olha,
vamos votar
a
favor.
Se me permitem.
Portanto,
mas se me permitem. Sr. Deputado, a proposta em si, a inicial, da Sra. Deputada, já refere que é no âmbito local, portanto, não vejo que haja necessidade de alterar.
Pronto, então, é como o CDS já jogou. Mas eu posso pedir a contagem de deputados.
Senhora, Sra. Deputada Cecília Honório, eu estava a dizer que não penso que seja necessário alterar nada, é só passar de substituição para aditamento. Pronto. Então vamos votar esta proposta de aditamento. Quem vota contra? Podem baixar. Quem vota a favor? Podem baixar. Portanto, ficou aprovada, aliás, foi reprovada, com os votos contra dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, e com os votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Ora bem, favor, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votos contra, PSD, CDS. E aqui, para que conste em ata, tinha passado de proposta de alteração para proposta de aditamento. Muito bem. Passamos agora para o artigo 8º, temos a proposta de alteração do número 2, portanto, proposta pelo Bloco de Esquerda. É o número 2 do artigo 8º. Pergunto se alguém deseja usar da palavra sobre esta matéria. Sou deputado Inês Medeiros.
Não, eu vou só pedir uma votação para o número 2 da proposta do Bloco de Esquerda. Sim, a numeração é o mesmo. Separada do número 4. Porque, não, posso já dizer, porque o número 2 nós votamos favoravelmente. No número 4 vamos nos abster porque temos também alguma dúvida sobre a terminologia do predominantemente respeitante à área de cobertura. Não sabemos bem o que é que isto pode significar. Normalmente a expressão utilizada é interesses do auditório, quer dizer, é uma noção que está mais no centro agora das reflexões e, portanto, tendo dúvidas, mais uma vez, tendo consciência da importância que é de voltar a implementar as rádios locais na sua região e que haja uma produção local, no entanto, não concordamos bem com esta formulação, mas não queremos deixar aqui um sinal muito claro de que estamos também preocupados com esta questão.
Muito bem, se não houver mais nenhuma intervenção, passaríamos então a votar o número 2 do artigo 8º, a proposta de alteração do número 2 do artigo 8º. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Muito bem, podem baixar.
Posso fazer só uma?
Sim, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo que a maioria decidiu não se pronunciar, não olhar para as propostas, não refletir e fazer. Agora, eu gostava de, só que tivessem a consciência do que é que acabaram de votar contra. E votam contra a formulação de que as rádios têm que ter em conta de forma adequada as realidades e necessidades sociais, culturais, educativas e económicas das áreas para as quais estão licenciadas ou autorizadas. Portanto, eu quero que fique em ata exatamente o que a maioria acaba de votar contra. É assim, a atitude de bloqueio total de reflexão nesta matéria aqui tem o seu auge. Quer dizer, votam contra uma frase que não impõe nada e que apenas diz que é preciso que as rádios tenham a consciência das preocupações sociais, económicas, educativas e culturais.
Bom,
quer dizer...
Sou deputada Cecília Honório e depois o sou deputado... Eu sei. Sou deputada Cecília Honório, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É certo, o Sr. Deputado Inês Medeiros chamou a atenção sobre a rejeição de algumas questões que são... do nosso ponto de vista, bastante óbvias e deveriam ser consensuais. Eu quero dizer, no entanto, o seguinte, nós fizemos estas propostas no quadro que aqui as apresentei, considerando que quer da releitura de algumas advertências da ERC, quer dos parceiros e propostas dos sindicatos jornalistas, nós deveríamos não desistir de melhorar a lei da rádio. Não desistir, é uma questão de convicção. Porventura, algumas das propostas poderiam ter um enunciado mais apurado, certamente. O que nos preocupa, no entanto, é, digamos, o perfil de fundo das propostas que estão sobre a mesa. Posto isto, eu quero dizer duas coisas. Eu não tenho grandes ilusões sobre a postura da maioria relativamente a esta matéria. Eu própria não faria delas um campo de batalha ideológico ou político, deixando em ato esta nossa consternação, que é comum àquilo que a Sra. Deputada Inês Medeiros já disse, não é? É espantoso, é tão estranho, vá-se lá saber porquê, mas não vou fazer esta contrafundamentação política ponto a ponto, não deixando também de deixar em ato, para memória futura, este espanto pela recusa de propostas que nos parecem, deveriam ser consensuais.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sr. Presidente, provavelmente a intervenção da deputada Inês Medeiros é motivada pela entrada de alguns jornalistas na sala, mas mesmo assim eu gostava de recentrar aquilo que ela disse, que é contraditório, aliás, com a justificação que deu inicialmente antes desta mesma votação, O PSD leu as propostas e recebeu as propostas. Quem entrou na sala a dizer que não tinha lido e não tinha tempo para se preparar foi o Partido Socialista, nomeadamente a deputada Inês de Medeiros. Portanto, isto é claro e ficou presente a toda a gente. Em segundo lugar, entendemos que a lei da rádio é uma lei que a formulação inicial é uma formulação equilibrada e que o ponto 1 e o ponto 2, enfim, num sentido lato e abrangente, englobam precisamente esta alteração mais específica do Bloco de Esquerda e, portanto, entendemos que isso já está contemplado. É só isso.
Sr. Deputado Inês Medeiros, não vale a pena. Nós temos
Sr.
tanto trabalho ainda.
Não vale
ainda
a pena, mas eu quero deixar aqui uma coisa: é debate político. Outra coisa, são processos de intenções que ficam muito mal ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Eu já nem digo ao PSD. Ponto 1. Ponto 2. O que nós estamos aqui em causa, e sequer, por exemplo, não sei qual é o jornalista, qual for, cumprimento, não sei quem é. Outra, não sei quem é, não sei qual destas pessoas é jornalista. De qualquer maneira, estas sessões são públicas e gravadas, portanto é indiferente estar, seja lá quem cá está. Terceiro ponto, e para que não haja dúvidas, é assim: o PS não vai votar os estatutos da RTP hoje, porque justamente quer fazê-lo em consciência, fazendo bem o seu trabalho. Como o Sr. Deputado pode ver, em relação à lei da rádio, não é o Sr. Deputado que nos vem dizer como fazer o nosso trabalho. Porque eu conheço as propostas em detalhe, conheço a lei em detalhe, duvido que o Sr. Deputado o saiba, e por isso é que tomam esta atitude absolutamente vergonhosa de simples bloqueio. E os senhores aceitam o desprestígio da atividade parlamentar com essa atitude. Muito obrigado.
Bem, eu proponho que nós avancemos, e avancemos para a votação do número 4. Do artigo 8º, portanto, da proposta de alteração ao número 4 do artigo 8º, proposto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, se não vir inconveniente, passámos à votação. Quem vota contra? Contra. Podem baixar. Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, a mesma votação, portanto, foi rejeitada com a mesma votação do número anterior. Ora, contra. Passamos agora ao artigo 10º, sobre o qual nós temos várias propostas, designadamente da alteração ao número 1, ao número 2, ao número 3 e uma proposta que não sei se é de aditamento. Não. É uma proposta neste caso concreto. É de aditamento ao número 3, é isso, pois. Do novo número 3. Pergunto se poderemos fazer a discussão ou a votação em bloco. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Da nossa parte, podemos fazer uma votação em bloco destes, no fundo, 4 números, sendo que o nosso sentido é a abstenção por aquelas questões que já tínhamos dito. Achamos que isto são limitações à atividade e que devem ser ponderadas e, neste momento, não nos sentimos em posição confortável de estar a impor imposições sem fazermos uma avaliação prévia e exata de qual têm sido as repercussões da última alteração. E, portanto, não, tememos que demasiada restrição possa ser mais prejudicial do que benéfica, e penso que toda a gente aqui deveria estar preocupado com a sobrevivência e a boa saúde das rádios locais e nacionais.
Muito bem, portanto, temos 4 parágrafos, portanto, para votar, que é a alteração do número 1, que é o aditamento de um novo número 3, não, a alteração do número 1 e do número 2, o aditamento de um novo número 3 e uma proposta de alteração do número 3, renumerado como número 4. E, portanto, vamos votar em bloco estes 4 parágrafos, portanto, quem vota contra, podem baixar, quem vota a favor, podem... Quem se abstém? Muito bem, deixem-me então tomar nota. Portanto, contra, PSD e CDS-PP, portanto a proposta foi rejeitada. A abstenção do PS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Muito bem, passamos agora ao artigo 11º, sobre o qual temos também um conjunto de propostas. Em relação ao 11º, temos a proposta de alteração ao número 1. Temos a proposta de aditamento de um novo número 2. Temos a proposta de aditamento de um novo número 3. Temos a proposta de alteração do número 2, renumerado como número 4. E temos a proposta de alteração do número 3, renumerado como número 5. Portanto, temos então 5 parágrafos e pergunto também se poderemos fazer a votação em bloco. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, podemos fazer a votação em bloco, mas também neste caso tenho algumas dúvidas. Também não entendo porque nesta formulação, porque é que isto só diz respeito aos programas de âmbito local, porque não os regionais também. E também aqui, também não entendemos e gostaríamos que o Bloco de Esquerda, se fosse possível, nos explicasse um pouco a sua intenção, porque isto ser só destinado às microempresas, dado o panorama que existe ao nível das rádios. Não entendemos bem esta opção por um artigo que só diz respeito, o que estava previsto era um serviço de programa de âmbito local e regional, e o Bloco de Esquerda faz esta alteração, retirando o regional e pondo só estas obrigatoriedades só para as microempresas. Muito obrigada.
Sr. Deputado Auxílio Honório, quer dar esclarecimentos?
Sr. Presidente, mantenho a minha proposta de tentarmos ser céleres nestas questões, porque temos posições bastante claras sobre as coisas e, portanto, não vale a pena reincidir. No que este aspecto diz respeito, há de facto um enfoque no perfil local e na opção local, nas propostas aqui apresentadas e na defesa deste serviço de proximidade e das rádios locais, é certo, e no que este artigo diz respeito não é uma questão de exclusividade absoluta, é quando há consideração do estatuto do operador como microempresa. Portanto, não restringe outras possibilidades igualmente previstas na lei, mas, enfim, são opções.
Muito bem, passamos então à votação, e tal como foi definido anteriormente, em bloco, portanto, a votação em bloco dos cinco parágrafos em causa, quem vota contra, podem baixar, quem se abstém, votos a favor, já agora, voto a favor, podem levantar, a favor. Portanto, muito bem. Portanto, não há abstenções. Ah, peço desculpa. Então, a sua deputada Carla Cruz votou pela abstenção. Portanto, deixem-me então registar. Temos aqui votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Temos a abstenção do PCP e votos a favor do Bloco de Esquerda. Portanto, agora vou ter que... Muito bem. Passamos agora ao artigo 17º. E temos então aqui, no artigo 17º, uma proposta de aditamento de um novo número 3 deste artigo. Alguma intervenção? Se não houver... Ah, sou deputada Inês Medeiros, faz favor, tem a palavra.
Pelos vistos, de facto, eu fiz o meu trabalho, portanto, tenho muitas dúvidas. É que eu não entendo neste número 3, eu não, o PS, diga-se de passagem, as licenças e as autorizações são intransmissíveis sem prejuízo do disposto no número 7 e seguintes do artigo 4. Ora, se é sem prejuízo do que está no número 7 e seguintes do artigo 4, eu não percebo... Que outras autorizações e licenças é que outro tipo de transmissões é que se refere o Bloco de Esquerda? Porque não, em função do que já está na lei, do artigo 4, não percebo que transmissões são estas. Isto ao que é que se refere? Se todo o tipo de transmissão já está previsto na lei, isto é um novo tipo que eu não, sinceramente não entendo de onde é que vem.
Sr. Deputado Auxílio Honório, quero...
Vamos votar.
Então, far-se-á imediatamente. Quem vota contra, levanta o braço. Podem baixar. Quem vota a favor, portanto, são os dois grupos parlamentares. Muito bem. Portanto, esta proposta foi rejeitada com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Passamos agora ao artigo 26º, portanto, aliás, 26º, exatamente, e temos aqui duas propostas, uma de aditamento de um novo número 7 e de aditamento de um novo número 8, portanto, 7 e 8. O 8 é aquele que já foi retificado, portanto, substituindo a palavra Conselho por Município. Pergunto se alguém deseja usar a palavra sobre estas duas propostas de aditamento. Se não é o caso, passamos de imediato...
Ah,
sou deputado Inês Medeiros.
Claro que é.
Para fazer jus à regra.
Pronto, para fazer jus à regra, bom, pelo menos tinha o sentimento de fazer o meu trabalho. O número 7... Sim. Não se metesse comigo, senhor deputado. As entidades que detalham não... A interrogação que temos em relação ao número 7 é se isto se destina a todos ou se é esta distinção entre generalistas ou automáticos e informativos aqui, não entendemos. E depois, por outro lado, no número 8, é sobretudo isto que nos preocupa, é esta questão de informação local são obrigatoriamente produzidos no respectivo município. Nós, se isto é só para para as rádios locais, parece-nos preocupante, porque seria importante que a Rádio Nacional também o pudesse fazer, ou como é que é? A Rádio Nacional que queira tratar informação local tem que ir ao local fazê-la? E depois, temos de facto esta grande dificuldade que é saber o que é uma notícia local ou o que é uma notícia regional. O exemplo mais frequente é o túnel do Marão, é local ou nacional? É ambas as coisas, portanto, há uma série de questões aqui que nos parecem pertinentes, que devem ser postas, mas que têm que ser melhor pensadas e redigidas.
Sr. Deputado Cecília Honório.
Sr. Presidente, vou dar o último esclarecimento no âmbito do debate destas alterações. Em primeiro lugar, com todo o respeito pelo conhecimento profundo que alguns deputados, nomeadamente a senhora deputada Inês Medeiros, revela pela lei da rádio, algumas das dúvidas, do meu ponto de vista, não carecem de explicação para quem entende perfeitamente e para quem conhece profundamente a lei da rádio. Primeira questão. Segunda questão. Eu acho que nós marcámos um ritmo para estas propostas de alteração, na convicção da fragilidade do espaço político para ele existente. E, como vos disse desde o início, consideramos que estas propostas são razoáveis, refletem um ponto de vista de necessidade de alteração, correspondem a propostas elaboradas quer pelo Sindicato de Jornalistas, quer em resposta a algumas orientações da ERC, e foi esse o trabalho que nós entendemos que deveria ser feito, reconhecendo as contingências e as limitações políticas para o efeito. O PS assumiu aqui, no início deste debate, uma posição de princípio, que é, ao contrário de nós, acha que não há condições de avaliação suficientemente sérias e credíveis para efetuar estas propostas de alteração. Esta é a divergência que nós temos. Quanto ao mais, eu não faço exames de quarta classe sobre a lei da rádio e, portanto, já apresentei no essencial as questões mais preocupantes que nós tínhamos sobre esta matéria. Neste sentido, há uma posição que é não há necessidade de alterar a matéria da lei da rádio, não há condições para fazer a avaliação e os senhores bem sabem a responsabilidade que têm sobre a mesma e há do nosso ponto de vista, bom, enfim, vamos fazer ou vamos tentar, pelo menos em algumas matérias mais sensíveis, estancar alguns processos. Ora, não me dedicando eu a fazer nenhum exame de quarta classe sobre a lei da rádio, eu quero dizer uma coisa muito clara sobre o número 8, desta proposta, que foi efetuada, enfim, não vou identificar pessoas, mas que é, responde a uma preocupação e responde às reflexões de pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito, como, por exemplo, o professor Arons de Carvalho. As rádios que têm um espectro, e está aqui definido, é um rádio de serviços de programas jornalista de informação local, não sei qual é a dúvida sobre isto, são produzidas no respectivo local. É o que está escrito. São respectivas no respectivo local. Não são produzidas na China nem em Madrid.
É o que está escrito. Se nós quisermos aqui fazer entreter-nos durante não sei quantas horas sobre o conteúdo de uma coisa que aqui me parece muitíssimo clara e nem sequer entendo qualquer dúvida possível, nós podemos estar aqui amanhã toda e amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, eu posso continuar esta conversa. E agora eu disse que não a ia fazer. Não a ia fazer, porque há aqui, primeiro, um ponto de vista de fundo completamente distinto. A maioria bloqueou alterações à lei da rádio. E nós sabíamos disso. Não quer mexer. Ponto 1. Ponto 2. O PS também não quer mexer grande coisa, porque tem noção da obra que fez, tem noção, se calhar neste momento, de algumas dúvidas sobre a obra feita, mas diz assim, bom, mas nós não vamos lá mexer porque não temos avaliação nem estudos credíveis que nos permitam dizer que o caminho é este. Ok. São pontos de vista. A responsabilidade política fica por quem a toma. Nós entendemos o contrário. Nós entendemos, a ERC faz uma série de advertências e diz, no mínimo, deveria-se fazer uma série de coisas na lei da rádio. Nós tentámos. Não quer dizer que as propostas sejam as melhores. Mas tentámos dar resposta a algumas preocupações que nos parecem muito pertinentes. E temos, do ponto de vista dos sindicatos jornalistas, uma leitura sobre aquilo que pode ser mudado. Essa é a nossa posição. Posto este contexto e este perfil tão claro, vamos lá tratar deste assunto. Vamos lá não inventar dúvidas onde elas não existem, porque aqui, objetivamente, no número 8 deste artigo, não há dúvida possível. E eu, a partir de agora, este, como disse o Sr. Presidente, é o último esclarecimento que tento dar sobre esta proposta.
Muito bem, não voltarei a pedir o seu esclarecimento. Podemos, a Sra. Deputada Inês Medeiros.
Eu, Sr. Presidente, dado, eu estou um bocado surpreendida com esta intervenção da Sra. Deputada Cecília Honório. Eu comecei por dizer que, até por respeito ao trabalho que o João de Esquerda tinha feito, achava que o mínimo que se podia fazer é consagrar algum tempo de reflexão e de análise às propostas apresentadas. Quando é o próprio Bloco de Esquerda que diz, mas nós não queremos que as nossas propostas sejam analisadas em detalhe, confesso que fico algo surpreendida. Portanto, a maioria decidiu bloquear tudo junto. E o Bloco de Esquerda também diz, bom, como o nosso espaço político é curto, o melhor é também não discutirmos em detalhe. Bom, eu devo dizer que seja sobre este diploma, seja sobre qualquer outro diploma, em qualquer outra comissão, nós temos, apesar de tudo, uma regra. É um trabalho de especialidade. E não é para ser votado a mata-cavalos, se me permitem a experiência. E, portanto, o mínimo de seriedade que se exige é que as coisas sejam detalhadas, explicadas e justificadas. E a nossa obrigação, enquanto grupo parlamentar, é, no mínimo, deixar em ata, claramente, porque é que tomamos e assumimos determinadas posições. Estamos neste momento... Ó, Sra. Deputada, mais uma vez o Bloco de Esquerda é surpreendente. Quer dizer, mais uma vez está de acordo com a maioria. A maioria não quer discutir a especialidade e a Sra. Deputada não quer discutir as suas especialidades. Vamos a isso. Se estão com tanta pressa, vamos a isso. O sentido está claro. Sempre que eu achar que é necessário que o PS deixe em ata a sua posição, deixarei. Não quero dar explicações, não precisa dar mais explicações nenhuma, Sra. Deputada.
Ora bem, sou deputada Mónica Ferro, também tem direito
à defesa da honra. É só literalmente para me indignar com um ou dois comentários que aqui foram feitos, porque a maioria não está a bloquear coisa nenhuma. A maioria leu as propostas e entendeu que a proposta que veio do Governo, na qual tivemos a oportunidade de debater antes, as propostas foram mostradas antes, foram debatidas em plenário, portanto há aqui já um grande grau de envolvimento. Nós acreditamos que, embora haja sempre margem para melhorias, porque isso é inevitável, uma lei nunca é perfeita, nós achamos que ela de todo modo transmite a nossa visão sobre a lei da rádio. E não podemos deixar de nos indignar com esta afirmação do que estamos a bloquear o que quer que seja. A verdade é que nós olhamos para propostas, não temos dúvidas em relação às propostas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, elas são auto-evidentes, são auto-explanatórias, portanto não nos suscitam dúvidas e portanto não podemos deixar de achar que isto tudo se deve a uma afirmação que foi feita aqui no início da reunião, que é nós não votamos os estatutos de RTP hoje. Foi uma afirmação que nos foi feita pelo PS. E, portanto, isto parece-me uma manobra dilatória, como diz a senhora deputada Cecília Honório. Não perceber determinados artigos para ganhar tempo para conversar, ao Sr. Presidente, eu peço-lhe imensa desculpa, mas isto não parece que dignifique o trabalho parlamentar.
Bem, eu parece-me que todos têm legitimidade para fazer aquilo que fazem. há legitimidade de apresentar e defender ou não as suas propostas, há legitimidade de suscitar dúvidas, há legitimidade de tomar uma posição de não aceitar alterar a lei da rádio. Todas as posições são legítimas. Nós temos apenas que nos respeitar naquilo que é a posição de cada um. E, portanto, eu acho que o essencial é irmos avançando. Não quero acreditar que nós estejamos aqui a querer propositadamente, digamos, prolongar demais este debate. Eu vou propor que se vote então em bloco estas... Senhor... Sr. Deputado, não vale a pena, nós teremos tempo de lá chegar. Portanto, eu penso que nós acabaremos isto ainda antes do almoço, esta proposta de lei. Portanto. Ora bem, vamos votar em bloco as propostas de aditamento ao novo número 7 e ao novo número 8 do artigo 26º. Quem vota contra? Contra. Ah, não? Ah, suspende então a votação. Portanto, vamos votar apenas o número 7 e depois votaremos o número 8. Número 7, quem vota contra? Muito bem, está registado. Quem vota a favor? Está registado. Portanto, o número 7 foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e com os votos a favor dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora votamos o aditamento ao novo número 8 do artigo 26º. Quem vota contra? Podem baixar. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Está registado. Muito obrigado. Portanto, foi também rejeitado com os votos contra dos grupos parlamentares PSD e CDS-PP, com a abstenção do Partido Socialista e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 33º, que temos apenas uma proposta de alteração, ao número 6. Pergunto se alguém deseja usar a palavra... Não é o caso. Passamos então à votação. Quem vota contra esta proposta de alteração? Quem vota contra? Podem baixar. Quem vota a favor? A favor? Pode baixar. Quem se abstém? Partido Comunista. Pode baixar. Portanto, esta proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP, com a abstenção do Partido Comunista e com o voto a favor do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 35º, o qual tem apenas uma, 35º... É a substituição do artigo inteiro. Portanto, pergunto se alguém deseja usar a palavra sobre esta proposta de substituição. Sr. Deputado Inês Nogueira.
Sr. Presidente, peço para diferenciarmos a votação do número 1 e depois o número 2, número 3, número 4, podem ser em bloco. E, pronto, isto tem a ver, de facto, com as limitações, são limitações muito importantes que se propõem aqui e, portanto, não achamos que têm que ser mais ponderadas.
Então, vamos então fazer a votação diferenciada, portanto, para já com o parágrafo número 1 do artigo 35º, e aqui vou ter que... Ora bem, portanto, sobre o parágrafo 1 do artigo... do artigo 48º, 35º, perdão, 35º, exatamente. Ora, vamos então votar. Quem vota contra? Contra o número 1. Alteração do número 1. Então, podem baixar. Quem vota a favor? Está registado. Portanto, esta do número 1 ficou rejeitada com os votos contra do Partido Social Democrata, do PS e do CDS-PP e os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora vamos votar em bloco os números 2, 3 e 4. Quem vota contra, podem baixar. Quem vota a favor, podem baixar. Quem se abstém, Muito bem, pode baixar. Portanto, neste caso, foi também rejeitado, com os votos contra do PSD e do CDS-PP, com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda e abstenção do PS. Passamos agora... A favor PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, agora passamos ao número 2 do artigo 36º. É apenas o único parágrafo que é sujeito a uma proposta de substituição. Portanto, pergunto se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, tendo consciência do que é que se propõe aqui e das preocupações que foram expressas pelos sindicatos jornalistas, seja como for, na altura quando houve esta alteração da lei da rádio, esta questão de facto foi à altura debatida, consideramos que esta redação não altera em nada fundamentalmente o que está e introduz um conceito que é que também complicado na sua definição e não peço à senhora deputada Silanor para justificar, mas pronto, mas deixo aqui a minha nota, que é de facto esta questão da criação, das criações jornalísticas. Portanto, sobre a designação de criações jornalísticas, no fundo, pode estar inserido e ser exatamente a mesma coisa que estava no texto anterior, e, portanto, nesse sentido, votamos contra.
Muito bem, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Contra. Podem baixar. Quem vota a favor? Podem baixar. Portanto, esta proposta de substituição do número 2 do artigo 36º foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 47º. Temos a proposta de aditamento de um novo número 3 ao artigo 47º. Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Também aqui, Sr. Presidente, quero que fique registado que também vamos votar contra esta proposta, porque consideramos, neste momento, a atual lei da rádio, o que exige é que as rádios tenham esta informação relativa à difusão da música portuguesa e direitos de autor prontas e que a ERC pode solicitá-la a todo momento. E consideramos que estar a introduzir uma periodicidade específica, pelo contrário, faz com que as rádios possam só fazer esse trabalho de recolha na altura em que têm que apresentar a ERC. Portanto, parece-nos que é contraproducente estar a pôr uma periodicidade quando, neste momento, todas as rádios têm que ter à sua disposição, a qualquer momento, sempre que a ERC o pedir, esta informação. E por essa razão é que votamos contra.
Muito bem, vamos então votar de imediato. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado. Com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP, a abstenção do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 48º. Temos a proposta de aditamento de um novo número 1, portanto, do artigo 48º. Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Senhora, e para poupar tempo, este artigo é idêntico ao que está também na proposta da lei da televisão, porque até já podemos poupar tempo. Este é um artigo que o Bloco de Esquerda tem apresentado várias vezes nós recusamos esta formulação, porque consideramos que o que está aqui neste número 1 é o que está na Constituição, e que isto está plenamente enquadrado pela lei, e que se nós considerarmos que isto depende de uma legislação específica e de um número específico, até é pôr em causa o próprio princípio constitucional. Portanto, consideramos que o facto de ser 100% público, exclusivamente público, é algo que já está consagrado inclusivamente na lei fundamental e, portanto, não devemos estar a pôr uma especificidade que até possa vir a ser discutida no futuro. Era só isso.
Muito bem, passamos à votação. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Podem baixar. Portanto, esta proposta de aditamento foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 50º. Temos uma proposta de alteração do número 2. Portanto, alguma intervenção? Número 2 do 50º. proposta de alteração do número 2. Isto é proposta de quem?
Não, isto é da PPL.
Ah, sim, sim, é da própria PPL. Sim, sim. Pois, pois. Eu estava agora a ver se havia alguém a propor isto. Muito bem. Passamos então à votação, portanto, é única. Portanto, votamos então, quem vota a favor, podem baixar, portanto, foi votado por unanimidade. Portanto, aprovada esta proposta do artigo de alteração ao artigo 50º, passamos agora... O artigo 64, em que temos uma proposta de ditamento, é uma proposta de alteração ao número 2 do artigo 64. Isto está aqui.
Não está aqui?
Está aqui.
Muito bem. Alguma intervenção, Sr. Deputado Inês Medeiros?
Sr. Presidente, aqui também esta proposta de alteração é idêntica do Bloco de Esquerda, tanto na televisão como na rádio, e aqui também eu gostaria de ter alguma explicação do Bloco de Esquerda, se o Bloco de Esquerda entender dá-la. É que nós não entendemos bem esta questão de retirar a responsabilidade solidária de quem registra as imagens ou os sons, ou de quem os difunde, ou seja, só responsabilizar criminalmente a difusão. Se nós formos para certos casos concretos, e acho que isto tem que ser pensado, no caso das imagens é fácil, vamos para o extremo, se houver gravação de imagens proibidas, crime, ou por exemplo no caso de pedofilia, não pode ser apenas quem o difunde que seja responsabilizado, quem o filma também deve ser responsabilizado. No caso da rádio, um exemplo também extremo, que tem a ver com algo que nós nesta comissão também já tivemos que tratar, por exemplo no caso de escutas ilegais, quer dizer, não é apenas quem difunde as escutas que tem que ser responsabilizado, quem as grava também tem que ser responsabilizado. Portanto, de facto, nós não entendemos porque é que o Bloco de Esquerda retira esta responsabilidade solidária entre quem grava e quem difunde e apenas quer responsabilizar quem faz a difusão do mesmo. Confesso que ficámos muito espantados com esta proposta e obviamente vamos votar contra.
Muito bem, vamos então votar contra. Vamos votar. O resultado é previsível. Sou deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria uma explicação da parte do PS, que eu não entendo o que é a responsabilidade solidária criminal.
Sr. Deputado Inês Medeiros.
Ó, Sr. Deputado, é o número 2 do artigo 64. Os operadores de rádio respondem solidariamente com os responsáveis pela transmissão de materiais previamente gravados, com exceção dos transmitidos ao abrigo dos direitos de antena, de réplica política, de resposta e de retificação, ou no decurso de entrevistas ou debates protagonizados por pessoas não vinculadas contratualmente ao operador. Hã? Não. E a proposta do Bloco de Esquerda é os operadores de rádio são civilmente responsáveis por toda a programação.
Ah, peço desculpa, Sr. Deputado, é que os exemplos que deu foram crimes.
Sim. Eu disse que estava a dar exemplos limites. Sr. Deputado, no caso do crime.
Nos crimes não há solidariedade. É só isso.
Sr. Deputado, tem toda a razão. Eu disse que estava a dar exemplos extremos para explicar que não entendia porque é que apenas quem faz a difusão é que pode ser responsabilizado, seja de que maneira for. Pronto. Apenas quem é. Pronto.
Está entendido. Vamos então votar. Quem vota contra? 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 Podem baixar. Quem vota a favor? Podem baixar. Portanto, a proposta de alteração do número 2 do artigo 64 foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 69, em que temos a proposta de alteração da alínea A do número 1 do artigo 69. Sim. Estou aqui a ver. Ah, isto é depois de voltar atrás.
Aqui, é esta aqui.
Mas e as outras? Ah, é só uma. Ora bem, portanto, não havendo, há intervenções sobre esta matéria? Não. Portanto, já foi, já houve há pouco. Vamos então votar. Estamos a votar a proposta de alteração da alínea A do número 1 do artigo 69. Quem vota contra? Contra? Proposta de alteração da alínea A do número 1 do artigo 69. Quem vota contra? Portanto, podem baixar. Quem vota a favor? Pode baixar. Quem se abstém? Muito bem, podem baixar. Então, esta proposta foi rejeitada com os votos contrários dos grupos do PSD e do CDS-PP, as abstenções do PS e do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda. Passamos agora à proposta de alteração do artigo 2º. Onde é que é isto? Do artigo 2º da proposta de lei. Ora, o artigo 2º está no princípio, não é? Pois. Portanto, temos que voltar agora aqui à primeira página e, portanto, votar esta proposta de alteração. Enfim, que não faz já muito sentido, está prejudicado. Exatamente. Está prejudicada. Portanto, não vale a pena fazer a votação. Agora, temos a votação do artigo 2º da proposta de lei, portanto, que é a que vem do Governo. Vamos então votá-la. Quem vota contra? Agora estamos no artigo 2º da proposta de lei. Portanto, portanto, estou a pedir votos contra, votos favoráveis, favoráveis e podem baixar, abstenções. Portanto, o PCP absteve-se? Muito bem. Então, portanto, e o PS votou a favor, não é? Portanto, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS-PP, com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, portanto, foi aprovada esta proposta.
Esta está repetida, veja-se no seu lugar.
Qual era a proposta de ditamento?
Não. Sim, isto está repetido. Isto está repetido, veja.
É a mesma coisa que
não,
está.
Não, já está, risca essa trama.
Não, já lá vamos.
Isto está repetido. Agora é o 12A.
Ah, pois, pois. É, vamos. Vamos agora votar a proposta de ditamento de um novo artigo 12A, portanto, proposto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, é o aditamento do 12A.
Sim.
É. Não, agora estamos a votar o 12A.
Era só situar.
Exatamente. Ora bem, portanto, sobre este aditamento de um novo artigo 12A, há alguma intervenção? Sr. Deputado Inês Medeiros.
Oh, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui mais uma vez não percebemos este excesso de exigência para as rádios locais e regionais e que não se aplica às rádios nacionais. Portanto, parece-nos um excesso de rigor para as pequenas rádios, sobretudo se forem microempresas, que depois não se impõem aos grandes grupos nacionais.
Muito
votaremos,
bem.
Portanto, contra.
Portanto, vamos então votar este artigo 12A, portanto, proposta de aditamento. Quem vota contra? Contra? Podem baixar. Quem é que vota a favor? Podem baixar. Portanto, esta proposta de aditamento foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Assim sendo, fica prejudicada, portanto, a votação do chamado aditamento ao artigo 2º A, não é verdade?
Falta o 27A, não votou, é na outra folha.
Ah, temos ainda, é verdade, antes ainda de irmos a isso, temos que ir ao 27º A. Portanto, aditamento ao novo artigo 27º A. Sr. Deputado Inês Medeiros, pretende usar a palavra? Não?
Vamos nos abster, Sr. Presidente.
Sra. Deputada faz anúncios prévios da votação.
Não, quando, posso justificar, mas como ninguém quer ouvir a minha justificação, passo.
Então ganhamos esse tempo. Ora bem, vamos então votar esta proposta de aditamento do novo artigo 27º-A. Quem vota contra? Contra. Podem baixar. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Ora bem. Portanto, foi rejeitada com a abstenção do grupo parlamentar do PS, com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda e com os votos contrários do PSD e do CDS-PP. Agora sim, vamos votar a proposta de alteração. Ficou prejudicada porque foram as duas rejeitadas.
Foram
ambas rejeitadas.
Agora é o artigo
3. Não gosto nada disto. Não, aqui neste foi.
Esse é prejudicado, é o primeiro.
Não foi contra o PSD e o CDS.
Não, não. Esta foi prejudicada.
Ah, pois foi prejudicada. Ok. Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração do artigo 3º proposto pelo PSD e pelo CDS-PP. Alguma intervenção sobre esta matéria? Não é o caso. Vamos então votar. Quem vota contra esta proposta? Contra. Estamos a falar da proposta do PSD e do CDS-PP. Portanto, quem vota contra? Já houve. Quem vota a favor? Portanto, podem baixar. Quem se abstém? Muito bem. Portanto, pode baixar. Portanto, abstenção do PCP, o voto contra do Bloco de Esquerda e o voto favorável do PSD, do PS e do CDS-PP. E agora, finalmente, vamos votar o artigo 3º que fica prejudicado. É verdade, pois, fica prejudicado. O artigo 3º que vinha na proposta de lei original fica prejudicado. Pronto, não é preciso. Ora bem, portanto, pelo menos uma parte do nosso trabalho já está concluída. Portanto, com esta proposta de lei número 194/12. Passamos agora. Sou deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra para interrogação à mesa.
Era, Sr. Presidente, era relativamente a estes dois projetos que, em falta, portanto, os restantes. O Partido Socialista solicitava o adiamento da votação na especialidade, uma vez que ainda temos bastante trabalho pela frente e que uma análise mais maturada penso que seria articulável com portanto, o adiamento para a próxima reunião, ou eventualmente até para uma reunião que se faça especificamente para o assunto. Portanto, não queremos protelar, queremos fechar nesta sessão legislativa, mas efetivamente o volume é significativo e, portanto, penso que seríamos mais bem servidos no trabalho de especialidade se procedêssemos ao adiamento.
Trata-se aqui de uma proposta muito substancial, portanto, que gostaria que fosse ponderada, pelo menos discutida. Ela não pode ser inviabilizada, portanto, faz parte do regulamento da nossa comissão. Qualquer grupo parlamentar pode, sobre uma matéria em discussão e votação, em votação, pode solicitar, portanto, o seu adiamento. Não está, é definido o prazo, portanto, o prazo penso que ficará ao dispor, portanto, é a matéria em que o Presidente, ouvidos os coordenadores, deverá pronunciar-se sobre quando é que deverá ser, mas não é, digamos, não pode ser impedido este pedido de adiamento. Agora, gostava, talvez, de ouvir, aproveitando aqui já a vossa presença, gostava de vos ouvir sobre o que é que acham que deve ser, digamos, a reunião necessária para continuarmos o nosso trabalho de votações. Portanto, pedia pelo menos aos coordenadores que se pronunciassem. Ou se quiserem pensar melhor na matéria, e a gente... Sou deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sim, esta semana. Esta semana julgo que já ser difícil para vocês, não é? Não? Então, os outros... Amanhã não me parece razoável.
Depois do plenário.
Estava?
Depois do plenário, claro.
Mas não me parece razoável um dia, enfim. Ou sexta à tarde, se os grupos todos puderem, ou... Então marcamos terça de manhã.
É complicado. Eu terça de manhã não estou cá. É feriado. Ó, Sr. Deputado, eu não estou cá.
Não está cá a quarta?
tenho uma missão externa terça e quarta. E, portanto, era melhor sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde, dava-nos tempo. Não, sexta à tarde.
Então, mas à sexta-feira... Não, mas não pode, à sexta.
Querida, já disse que tem audições na submissão de igualdade sexta-feira.
Então, se o bloco não se importa, pode ser na sexta à tarde.
Sou deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, para o grupo parlamentar do PCP, na sexta-feira à tarde não há impedimento, portanto, se for esse o sentido da reunião, não temos qualquer problema. Amanhã, de facto, acho que era improdutivo fazermos uma reunião amanhã, quando hoje é dia de plenário e, portanto, sexta-feira à tarde...
Então, se estiverem de acordo, eu marcarei a reunião para sexta-feira à tarde às 14h30. Se quiserem antes, poderá ser antes, mas acho que devemos almoçar. 14?
Sr. Presidente, 14 eu julgo que 14 é sempre muito...
A Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, com todo o respeito, mas penso que às 14 horas é sempre muito, muito por cima do plenário, até porque muitas das vezes os plenários acabam às 14 horas, não é? Tem acontecido isso e, portanto, vamos ter obrigatoriamente, provavelmente, que o adiar, não é? Chegar às 14 e às 14 vamos ter que adiar para as 14h30. Se calhar, se marcássemos para as 14h30, era mais realista. Com todo o prejuízo, é evidente, eu também me desloco e também vou para Braga nesse dia, não é? Mas é mesmo estes os constrangimentos que temos e penso que às 14h30 é mais...
Sr. Deputado Bruno Almeida.
Sr. Presidente, se calhar fazia aqui uma sugestão que, em vez de marcarmos uma hora fixa e para termos a melhor rentabilidade de tempo possível, chegarmos aqui a um consenso em que se faça, por exemplo, 45 minutos, 50 ou até uma hora, dependendo da opinião dos deputados, após o plenário, para as pessoas terem tempo de comer qualquer coisa e virem para a reunião. Assim ficamos...
Como? Não.
É, pronto.
Isto era uma... Eu atrever-me a fazer uma vez. Não tem sido muito prática que os plenários acabem às 14h30. Eu sugeria 14h15, a meio termo entre as 14 e as 14h30, 14h15. Se eventualmente houver algum problema no plenário que isto se atrase, pois paciência, nós às vezes também atrasamos à procura de quórum, porque é que não devemos também nesta reunião por... Fica então marcada essa reunião para as 14h15 para a continuação da votação. Nós hoje ainda temos aqui duas matérias que têm a ver... que tem a ver, portanto, com assunto do Estatuto dos Deputados. Portanto, eu pedia aos jornalistas que se ausentassem. Onde é que estão estes relatórios?
Estão aqui, não sei, estava lá, tinha registro.
Eu não tenho nada.
Não sou aquela, é a sua pasta, não sou. Estão aqui os dois, estão aqui os dois para cima. Pronto.
Nós temos aqui dois relatórios, portanto, ambos da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu pedia-lhe que, se quisesse, dizer algumas considerações sobre os mesmos. Isto tem a ver com levantamentos de imunidade dos deputados António Gameiro e Vitalino Canas. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O processo é até o mesmo, portanto, eu faria a apresentação conjuntamente, portanto, o pedido é o mesmo e, portanto, também a imputação é a mesma e, portanto, nesse sentido... É uma investigação que está a correr no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. O processo de inquérito, neste caso, abrange o pedido de constituição como arguído e a realização de interrogatório dos dois senhores deputados, António Gameiro e Vitalino Canas. Em causa estaria a prática de crimes de falsificação de documentos e, portanto, trata-se de matéria punida com pena de prisão até 5 anos, pelo que é matéria de levantamento obrigatório da imunidade parlamentar. Ambos os senhores deputados foram contactados pelo serviço da Comissão, ambos manifestaram a disponibilidade para depor até presencialmente, portanto, abdicando da prerrogativa abdicando a prerrogativa que lhes é conferida pelas normas processuais aplicáveis, por via do Código de Processo Civil, e o parecer é, enfim, limita-se a confirmar este entendimento, é matéria de levantamento obrigatório, e, portanto, também, não obstante esse facto, e utilizando ainda a forma habitual nos pareceres, não deixa de se analisar, é matéria completamente alheia ao mandato parlamentar, e, portanto, mesmo que não fosse, sempre estaríamos perante uma situação de levantamento de imunidade, e é nesse sentido que é formulado, são formulados os dois pareceres relativamente ao levantamento de imunidade.
Muito bem. Alguma intervenção sobre estes dois parceiros? Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só mesmo para um esclarecimento do, porque estamos todos muito excitados, exatamente. Portanto, vamos... o que eu queria pedir, porque há uma contradição no texto, porque os seus deputados, como o seu deputado Pedro Delgado Alves acabou de dizer, declaram que prescindem da prerrogativa de pôr por escrito, não é? Mas no final o seu deputado escreve que eles vão depor por escrito e não presencialmente. Portanto, há aqui uma contradição que eu
é fácil de... É fácil, canonicamente usou-se a fórmula e normalmente toda a gente usa a prerrogativa de pôr por escrito. Não é esse o caso. E, portanto, ele vem com o formulário. Eu sugeria o seguinte, era só eliminar os por escrito e fica resolvido. Para prestar declarações na qualidade de arguido e, portanto, por escrito ou como quiser, portanto, é a prerrogativa. Enfim, de qualquer maneira, é-nos comunicada esta prerrogativa. Ela depois, se entenderem, depois até podem mudar de ideias e poder pôr por escrito. Portanto, também não é matéria que nós controlemos. É, portanto, é só fazer essa correção, se estiverem de acordo. Sim, sim, tem toda a razão. Tem toda a razão, tem toda a razão.
Muito bem, portanto, foi ajustada essa observação. Vamos então pôr à votação os dois. Vamos pôr à votação o primeiro relatório sobre o Sr. Deputado António Gameiro. Desculpem lá. Há a falar e a sussurrar, quer dizer, não vale a pena a gente falar na tonalidade normal, porque senão ninguém se entende aqui. E isto abrange também aqui a minha assessora. Portanto, estava a falar ali. Não, estava a perturbar a presidência no desempenho da sua função, porque eu não conseguia concentrar. Ora bem, sobre o parecer do seu deputado, relativo ao seu deputado António Gameiro, com a alteração sugerida para a sua deputada Carla Cruz, vou pôr à votação. Quem vota favoravelmente, portanto, podem baixar, quem se abstém e quem vota contra, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. Depois, em relação ao seu deputado Vitalino Canas, com a mesma alteração sugerida para a sua deputada Carla Cruz, portanto, vou pôr à votação. Quem vota favoravelmente... Nesta vez é o contrário, portanto podem baixar. Portanto, foi aprovado por unanimidade, sem abstenções e sem votos contra. Portanto, posto isto, estamos terminados a nossa reunião. Encontramos aqui às 14h15, sexta-feira. Aqui ou noutra sala. Ora bem, portanto temos que alterar então os parceiros para assinar novo.